luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos de meio-dia e 30 até as 13 horas. Iniciei o programa com essa linda canção do vocalista inglês John Wetton. O CD se chama Archangel. Escutamos a faixa número 8, que se chama Emma. Eu já trouxe esse disco aqui ao longo dos anos por diversas vezes. É o melhor trabalho do John Wetton solo. O John Wetton participou de várias bandas de rock progressivo e pop rock em sua carreira. É o grande vocalista da banda Asia. também foi vocalista do King Crimson, do Roxy Music, da banda UK, a banda Family, várias bandas inglesas de sucesso, e ele hoje tem uma carreira solo muito sólida e ainda canta como veterano no Asia. Então, John Wetton, CD Archangel, faixa número 8, Emma. Hoje, tenho aqui na parte técnica me ajudando o Ricardo. O Ricardo trabalhou aqui na rádio de 95 a 2000, aí saiu, foi morar nos Estados Unidos, retornou recentemente e retornou para a rádio, né, Ricardo? E agora está fazendo o horário aqui com a gente. O Evaldo Ribeiro passou para o turno da noite, me abandonou aqui, e agora é o Ricardo que está aqui na área ajudando a gente. Aliás, o Ricardo está ali copiando o CD, gostou muito da música Emma, né, Ricardo? Bom, vamos lá. Pessoal, eu tenho aqui algumas perguntas que sobraram daquelas perguntas que o Evaldo Ribeiro me fez há uns 2 meses antes. Lembram? Eu respondi algumas e outras não deu tempo. Aí eu entrei naquela sequência de temas sobre mediunidade, depois falei sobre a Umbanda, e agora eu vou responder algumas dessas perguntas acrescentadas de outras perguntas que as pessoas me fizeram aí nos últimos dias, e aí eu vou fazer um programa hoje de perguntas e respostas sobre temas variados, tá ok? Eu vou respondendo aqui na sequência das perguntas. Se não der tempo de responder todas, eu, no domingo que vem, darei sequência a isso. Vamos lá? São perguntas bem variadas, temas diferentes, mas que dá para responder direitinho. Bom, a primeira é sobre chakra umbilical e projeção. É muito comum em grupos ocultistas, em geral, uma ou outra pessoa falar assim, projeção astral, saída do corpo, é coisa do chakra umbilical. Nós queremos mexer com o corpo mental, projeção do corpo mental, queremos ativar os chakras superiores. Tudo isso é objetivo de qualquer um em qualquer lugar, não só de grupos ocultistas. O objetivo é sempre transcender, elevar, mas sem perder o pé no chão e estando bem resolvido com a vida cotidiana. Eu vi ao longo dos anos muitos estudantes talentosos, muito dedicados no estudo espiritual de várias áreas, que se embrenhavam em estudos de veículos de manifestação superiores e esqueciam do dia a dia comum. Eu vi vários se perderem assim. Gente que falava de corpo mental e que não dominava simplesmente nem as emoções mais básicas, cá embaixo, no trato com os outros. Gente que falava de projeção do corpo mental e que sequer saía do corpo para ir para o plano astral durante o sono, ter vivências espirituais. E outras pessoas que achavam que após a morte do corpo, iriam furar o céu e chegar num plano avançadíssimo, porque dentro da arrogância delas, se achavam super evoluídas. Eu não tenho visto nada disso. Eu tive várias experiências com o corpo mental, projeção do corpo mental, várias delas ao longo da vida, são experiências muito difíceis de serem assimiladas, quanto mais explicadas. Falta linguagem quando você tem uma experiência além do tempo, além do espaço. Você não tem como narrar, falta linguagem. Então é claro que a maioria das experiências que rolam são relativas ao plano extrafísico mais próximo, relativo à própria encarnação da gente e ao plano físico. E algumas outras experiências podem ultrapassar esse limite, chegando a planos maiores, com vivências de veículos de manifestação mais amplos. Mas a tendência é de que de milhares de experiências experimentadas, uma ou outra sejam relativas ao corpo mental. Se uma pessoa tem muitas experiências desse porte, ela perde o pé no chão, ela não aguenta nem ficar encarnado. Agora, quando alguém está desencarnado, morando em algum plano extrafísico razoável do lado de lá, ela pode muito bem projetar o corpo mental para fora do corpo espiritual e vivenciar o plano mental diretamente. Seria a projeção extrafísica de um desencarnado, que não tem corpo físico. Ele tem o corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, do qual ele se desprende com o corpo mental, indo até o plano mental e expandindo a consciência em níveis que nós não temos como mensurar aqui. É óbvio que a evolução é infinita e que além do corpo mental existem outros veículos de manifestação, mas falta linguagem sequer para classificar isso tudo. Então não adianta pegar aquela linguagem clássica da teosofia de 7 veículos de manifestação, ou a linguagem de alguns grupos ocultistas também falando em 7 corpos, ou a tradição oriental falando de 7 corpos. Aqui no Ocidente, A forma mais fácil de compreender é estudando três corpos integrados: o corpo físico, o corpo psíquico e o corpo mental, que são as vivências mais próximas que a gente tem, que corresponde a pensamento, emoção e movimento no plano físico. Algo a mais do que isso extrapola bastante o limite da experiência carnal. E aí eu sempre tenho uma pergunta para o pessoal: se você gosta tanto de plano mental, por que você está encarnado aqui na Terra? Por que você não subiu em vez de ter descido? Essa é uma pergunta que deixa todo mundo pensando. É óbvio que nós temos esse potencial. O que eu estou colocando é que, naturalmente, no período em que estamos reencarnados, é mais fácil ter uma projeção no plano astral do que uma no plano mental. E não adianta ficar falando: não quero projeção astral, vou para o plano mental. Porque quando a pessoa desencarnar, ela não vai direto para o plano mental. Ela vai parar num dos subplanos do plano astral, onde ela vai vivenciar em comunidades extrafísicas outras coisas. Ela não vai ir direto, não funciona dessa forma. Então, o mais fácil para trabalhar no momento, com o conhecimento que a gente tem aqui, é o corpo mental, o astral e o físico. Pensamento, emoção e corpo físico. É claro que existem outros veículos de manifestação de forma embrionária, podendo se desenvolver ao longo da evolução, provavelmente em outros orbes mais à frente. Então, às vezes, tem gente que fala assim: ô Wagner, você só mexe com projeção astral? Sim, e mexo e estou feliz com isso. E tive várias projeções do corpo mental e eu não vi nelas os tais ocultistas ou as pessoas que me perguntam isso, que estão entaladas aqui dentro do plano físico e falam nisso teoricamente como se fossem grandes conhecedores do tema. Então, é essencial colocar que a evolução é infinita. Nós teremos tantos quantos veículos precisarmos para a expressão, corpos energéticos mais sutis e mais sutis, até, eventualmente, na escala evolutiva, nós estarmos como uma consciência pura, sem veículo algum. Mas como é que a gente vai explicar isso aqui, com a linguagem humana, para pessoas que estão aqui no dia a dia, indo ao banheiro, se alimentando e vivendo a vida humana? Como é que você vai falar dela de: olha, irmão, vamos passar por um tempo, que um lugar que não tem espaço nem tempo? Né? Fica difícil sequer explicar. Já estudar a parte espiritual para a maioria das pessoas já é uma coisa complicada, não é, Ricardo? Então, tudo isso existe, mas existem escalas de conhecimento, de entendimento e de aprofundamento. E não adianta ficar falando de coisa lá em cima se você está mal resolvido aqui embaixo, que é o que eu tenho visto. E isso também é um tipo de armadilha do ego. Estudo algo lá em cima para não poder vivenciar as coisas aqui embaixo, porque acho a vida dura, acho as emoções aqui pesadas, fujo para o lado de lá, supostamente estudando algo elevado, e não consigo resolver as encrencas aqui de baixo. É isso que eu penso. Deixa eu contar um caso que resume bem isso. Uma vez eu estava em Salvador fazendo uma palestra sobre experiências fora do corpo. No final da palestra chegou um rapaz, me fez várias perguntas, eu respondi, jovem, ele devia ter uns 25 anos, e eu devia ter uns 35 na época, e as perguntas dele muito inteligentes, eu respondi. E aí ele falou assim: ô Wagner, eu estudo muito essa área toda, estudei o Tao Te Ching do Lao Tse, estudei o Bhagavad Gita, estudo teosofia, estudo eubiose, estudo ocultismo, estudo um monte de coisa. E eu fico pensando em projeção do corpo mental, né? E projeção astral, não te parece uma coisa limitada? E ele falou, quando eu percebi claramente que ele era muito mental, tinha muito conhecimento, mas não tinha realização prática nenhuma. E aí eu dei uma olhada na aura dele e percebi uma mancha escura na altura do peito, bem na frente da boca do chakra cardíaco. Que era aquilo? Um bloqueio emocional. E aí na hora eu percebi, falei assim: escuta, você estudou o Tao Te Ching, você estudou o Bhagavad Gita, você estudou a doutrina secreta da Blavatsky, você estudou um monte de coisa, eu também estudei tudo isso, só que tem um pequeno problema: você fala muito de corpo mental e corpo búdico e outras coisas que são só nomenclaturas para coisa que você não viu, e no entanto você tem um bloqueio emocional aí dentro, você ama uma moça e nunca teve coragem de se declarar para ela, e um amigo teu acabou se declarando e conquistou a moça e você está mal por isso. Usa agora o teu corpo mental para lidar com essa emoção, né? Quer dizer, ele falava muito de temas elevados e não sabia estar bem resolvido com as emoções em relação à mulher que ele amava. Eu vi isso muito, Ricardo. Muita gente falando de coisas mirabolantes não se resolve no mais básico. Você olha, tem um bloqueio ali. E o detalhe, você vê a aura dela, ela não vê a tua. E ela acha que é mais evoluída e mais avançada porque está estudando o corpo mental. E na prática, ela não consegue se resolver. Também vi gente que era iniciada em Kriya Yoga e outras áreas de yoga com obsessores colados do lado. E a pessoa, não, eu sou iniciado. Não, você não é iniciado, tem uma entidade obsessora drenando você e você não está vendo. Você é iniciado no teu ego, na tua arrogância, porque você não está vendo uma presença extrafísica pesada que drena os teus chakras. E outra, como é que você me diz que é yoga avançado se os teus chakras estão apagados? Eu estou vendo e você não está vendo. Então, eu vi isso muitas vezes, Ricardo. Então, o conselho que eu dou para nós todos, incluindo eu mesmo, baixa a bola. Estuda as coisas, mesmo as avançadas, mas com aplicação prática no dia a dia teu e no meio comum. E seja normal, igual todo mundo. Desce na rua, conversa com todo mundo, né? Não é porque você estuda a parte espiritual que você vai achar que sabe mais do que todo mundo. Porque por experiência minha mesmo, própria, eu digo, quanto mais a gente aprofunda, mais coisas aparecem que a gente não sabe. E aí a tendência é a gente simplificar mais em lugar de complicar, porque a gente percebe que o universo é infinito e por mais coisas que a gente estude, sempre vai ter um monte de coisa que a gente não sabe. E aí eu acho que a divisão clássica, corpo mental, astral e físico, funciona melhor para se estudar. Mas eu não desconheço os estudos centenários do Oriente e do ocultismo também. Só que eu acho que aquela abordagem não é a mais legal vivendo no dia a dia. Talvez uma abordagem mais iniciática, reclusa num templo, fosse assim. Mas no dia de hoje, não funciona. E eu deixo novamente a pergunta. Se tem tanta gente assim, tão evoluída, estudando isso ou aquilo, por que que eles não subiram quando estavam do lado de lá e reencarnaram de novo do lado de cá? E estão ralando aqui, passando um monte de problema, inclusive emocionais, igual todo mundo. Se eram tão avançados, por que que não furaram o céu e se mandaram, tiveram que descer, reencarnar e ir ao banheiro igual todo mundo? Então, isso tem que ser colocado de forma clara. A gente tem que estudar coisas em conjunto, corpo físico, extrafísico, mental e o que quer que seja, mas com coisas que a gente possa adaptar no estudo de forma que seja compreendida, senão não adianta elocubrar veículos de manifestação em planos altos sem sequer ter resolvido cá embaixo com os veículos de manifestação mais baixos. E todo mundo vai desencarnar e parar no plano astral, não vai furar céu nenhum, não. E vai ter que viver do lado de lá, vai ter que ajudar um monte de gente, vai ter que seguir em frente. E não adianta nada. Muito conhecimento na cabeça sem coisa prática e sem ajudar a humanidade com isso. Que adianta uma pessoa conhece o plano não sei das quantas lá em cima e não dá bom dia pro vizinho? E o outro conhece não sei o que de veículo de manifestação e não perdoa ninguém cá embaixo? Então essas coisas precisam ser consideradas, ser colocadas de forma mais humana, mais prática, sem perder de vista esse estudo universal, mas buscando o ponto de equilíbrio. Se não, estudar muito do lado de lá vai enroscar as pessoas do lado de cá. Assim como estudar muito do lado de cá deixa você ignorante para o lado de lá. O nome disso se chama equilíbrio, que nós todos precisamos disso para poder levar em frente. E a gente está nos estudos espirituais aí em áreas variadas justamente para aprender isso. E outra coisa que eu acho, mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada, que só lê, só estuda, só pesquisa, mas não tem atividade prática no dia a dia e não sabe se relacionar com as pessoas em torno, né? Então é muito importante a gente ter essa noção, que eu quis responder essa pergunta de forma mais ampla, porque eu vi esse erro sendo cometido por muita gente que se achava bambambam, da consciência, da espiritualidade, disso ou daquilo, e não sabia se relacionar com as pessoas cá embaixo, pisoteava os outros, e eu acho isso vomitivo. Ou seja, uma pessoa com conhecimento tripudiar sobre outra sem conhecimento e se achar mais avançada. Como era comum antigamente, alguém falar assim, eu estou num meio iniciático, eu sou iniciado em tal grau e você não é. E eu não posso conversar com você sobre esses temas porque você não está no meu grau. Gente, isso é de um absurdo enorme. Isso era estrutura clássica antiga. Você pega o seu Joaquim, que mora numa comunidade carente aqui de São Paulo, ele ajuda todo mundo lá, perdoa todo mundo, é uma pessoa maravilhosa. Se você perguntar se ele é iniciado, seu Joaquim vai falar assim, Ricardo, eu nem sei o que é a palavra iniciado, eu só sei fazer o bem e perdoar. E aí você pega o outro iniciado em tal lugar, não perdoa ninguém, se acha bambambam bam, bam, e não ajuda ninguém. Aí eu fico questionando, quem é o iniciado? O seu Joaquim, que perdoa e ajuda todo mundo, ou o outro que se acha iniciado e não perdoa ninguém? Então, eu acredito que a expressão iniciado, que vem do verbo inir, que é ir para dentro, tá? Significa o despertar da consciência. Mas não haverá despertar da consciência sem que você flua no meio onde você está. Porque não adianta você estar cheio de luz se isso não transborda para o universo, para as pessoas em volta. Então, eu vou usar aqui o lema daquele grupo dos iniciados, que me passa mensagem do lado de lá para cá. E o lema que eu aprendi com eles foi o seguinte: eu perguntei, vocês são iniciados em quê? E eles falaram assim, nós somos iniciados em fazer o bem sem olhar a quem. E também me disseram que o grande mestre, o hierofante, o iniciador é o todo que está em tudo. E que todas as consciências que estão nos diversos estágios de evolução, na Terra, em outros planos, em outros lugares, são todos neófitos, calouros do divino. Iniciado é Deus, é o grande arquiteto do universo, o grande espírito que está em tudo. Abaixo do grande espírito, seja o mestre tal, você, o seu Joaquim ou a Dona Maria, todos neófitos do todo, aprendendo em vários níveis tudo aquilo que é necessário para a evolução da gente. Então, a pergunta é, não há saída do corpo só com o chakra umbilical. Quando ocorre um desprendimento espiritual, o cordão de prata, que é o elo energético entre o corpo espiritual e o físico, o corpo espiritual está encaixado por toda a extensão do corpo humano, interligado pelo campo energético chamado, então, duplo etérico. Então, quando o corpo espiritual emerge, desde o alto da cabeça até as plantas dos pés, emergem milhares de filamentos, que à medida que o corpo astral vai ascendendo, subindo devagarzinho dentro do campo áurico, aquela faixa de atividade do cordão de prata, os filamentos do cordão de prata vão se juntando e formando um feixe, que quando chega na altura de 4, 5 metros que a pessoa vai, atravessa a parede e sai, esse feixe forma um elo único, parecendo uma teia de aranha no ar. Daí a expressão hermética, teia de prata ou fio de prata, né? Em lugar de cordão de prata, né? Fio da vida, elo de ti, elo de prana, são muitos nomes. Então, o que ocorre? Ao olhar para baixo, sempre vai ter, num dos sete chakras principais, um dos filamentos mais condensados, naquele momento aparecendo mais do que os outros filamentos que estão embutidos por toda a extensão do corpo físico. Na parte extrafísica, o cordão de prata se insere sempre na nuca extrafísica, a paranuca, ou na parte das costas, por isso o repuxão que a pessoa toma na hora que o corpo traciona de volta para o momento do encaixe. Então, ao olhar de cima para baixo, numa noite você vê que aquele fluxo de energia do cordão está mais concentrado no chakra umbilical. Em outra noite, ele está mais concentrado no chakra peitoral, o chakra cardíaco, parecendo que só sai dali. E em outra noite, está mais condensado na altura da testa ou do topo da cabeça, nos dois chakras superiores, o frontal e o coronário. É, com uma configuração mais sutil, mais diáfana. Então, o cordão de prata sai de todas as partes do corpo, da cabeça aos pés. Mas o ponto focal, aonde vai parecer mais visível, varia de experiência para experiência. E isso explica os questionamentos dos diversos autores de livros de projeção astral, que ora dizem que o cordão de prata sai da cabeça, ora dizem que sai da barriga, ora dizem que sai do peito. Então, existe essa variação. E outra coisa, alguém vai falar assim, o chakra umbilical, o processo prana da comida, vai ver que a pessoa comeu algo pesado. É até possível isso. Agora, também é possível alguém não ter comido nada, estar em jejum e estar cheio de ódio no coração do vizinho. E aí vai estar grosso aqui e vai prender do mesmo jeito. Problema não é chakra umbilical, problema não é chakra cardíaco, solução não é chakra frontal. O negócio é a tua mente, como é que você lida com as coisas. E no dia a dia, você forma uma média a partir do que você pensa, sente e faz. À noite, a tua aura e os teus chakras refletem o que você é. E é isso que vai definir ali para você. E não adianta nada saber isso ou aquilo se na hora de deitar o teu peito está entupido de emoção pesada. Você vai ficar estacionado aqui embaixo, embora sua cabeça ache que você está avançado, você está atrasadíssimo nas emoções e precisando viver e experienciar a vida normal para poder aprender isso. É isso que a gente está encarnado aqui para saber. Ricardo, chegou já no final? Você adiantou o relógio? Você falou igual o Evaldo, fez igual o Evaldo. Adiantou o relógio? Não adiantou? Gente, já acabou o nosso tempo, eu respondi pouca coisa e tem várias outras perguntas que eu vou estender no próximo programa. O nosso telefone aqui em São Paulo, 2063-5381, e o site na internet, ippb.org.br. E aí, domingo que vem, eu continuo para vocês aí respondendo essas perguntas. Espero ter esclarecido aí esse tema, tá? E vamos tocar a bola, todos nós precisamos crescer muito. O Ricardo ali, eu, você, todo mundo aqui aprendendo um monte de coisa em mais uma vida. Muito boa tarde para vocês. Até mais.
a almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.